בעזרת השם, דף למד, תתת לי תמיד, הרב פרופסור דינזנוב, דף שלום עליכם. סתם דף למד, עמוד א', לפועס דו אספס, קומסנו נובו פרק, אמר להם הממונה. תן ג'וויו, ואז כולה שקונטסנו בית המקדש לוגו סדו, וימוס קומוס קוראים אדום אקורדדוס, ופרימירו סרוויסטו דו ג'ירה תרומת הדשן, וכוי נהיה פגעו מפוקו ג'יברזס, איסינזס, ג'יסימו דו מזבח, ולוקב הנושאו, da azara, do pátio do Betamidas, perto do Mizbeach, depois os Koanim iam para Lishkata Gazit, entre outras coisas que a gente viu. Na Lishkata Gazit, era um dos quartos do Betamidas, iam fazer um sorteio sobre o sacrifício de Tamid e outros serviços que a gente vai ver. Então, Amala Ema Memune, o responsável pelo sorteio, falava: bom, Vafisso, venham participar do sorteio. Então, o que vai ser sorteado? Minha shohet, quem é que vai abater o sacrifício de Tamid? Minha zore, quem é o Kohen que vai receber o sangue do abate no utensílio sagrado e vai sacrificar? Mimedashen, quem é o Kohen que vai limpar o Mizbeach Apnimi? Ele vai até o altar interno, o altar de dentro do Eichal, o salão sagrado do Beit HaMikdash, onde o Ktoret era sacrificado, o incenso sagrado. Quem é que vai tirar as brasas e as cinzas do Mizbeach HaPnimi? Mimedashen da Menorah, quem é que vai tirar os pavis queimados e as cinzas da Menorah? Mimaale Evarim Lakevesh, Arosh Vareger Shelemin. Quem é o Kohen que vai pegar a cabeça do sacrifício de Tamid e a perna direita e levar até a rampa do Mizbeach, o Shtei Adayim? Quem é que vai levar as duas patas dianteiras? Haoketz, o rabo, Varegel Shesmol, a pata esquerda. A Hazé, quem é que vai levar o peito do animal? Vagerá, o pescoço. Shtead Fanot é a barriga com as costelas. A Krevaim, quem é que vai levar o estômago, o intestino do Tamid? Vassolet Vachavitim Vayai. Então, junto com o sacrifício de Tamid, tinha Minchat Nesachim. Tinha a farinha, que era sacrificada também. Então, um Kohen era sorteado para levar a farinha para o Mizbeach e sacrificar. Outro Kohen era responsável pelo Minchat Havitim, sacrificar o sacrifício de farinha do Kohen Gadol. E outro para levar o vinho do Nisu Hayayin. Também acompanhava o sacrifício de Tamid. Faz parte dos Nesachim. O sacrifício de farinha e o sacrifício de vinho. Refício Zahamish Zahra. Então, esse responsável sorteava e quem recebeu qual cargo vai fazer isso. Fala Mishnah Amarle, Tseur U Imigias Manashkita. O responsável falava depois do sorteio: saiam e vejam se já amanheceu, se a gente já pode abater o sacrifício de Tamid. Imigia Arue Omer Barkai. Então, um Kohen subia num lugar alto do Beit HaMikdash e observava o céu. Quando clareava, ele falava Barkai, iluminou. Matei ben Shmuel omer, hi pnei kol ha-mizrach, ad shehu be-Hevron, ve-omer he. Então fala Matei ben Shmuel, esse Kohen ficava lá nesse lugar alto, observando o céu. Perguntavam para ele, será que todo o leste do céu já está iluminado até a cidade de Hevron? Se sim, ele falava que sim, se não, ele esperava mais. Aí o sacrifício de Tamid desse dia já pode ser abatido porque já amanheceu. Falava o responsável: vão até Lishkat Atlaim, um quarto que os animais dos sacrifícios estavam, tragam um carneiro de lá. Lishkat Atlaim netuna bemektsoat zfonit ma'aravit. Lishkat Atlaim, desse quarto dos animais, era um dos quartos do Bet HaMoked, que a gente já viu. Beit HaMoked era o quarto que os Kohanim dormiam. Dentro desse quarto tinham outros quatro quartos. Em cada canto tinha um quarto. Um dos quartos era o quarto dos animais, Lishkat Atlaim. Os Kohanim dormiam no quarto principal. Arba Lishkot HaYusham. Tinham quatro quartos no Beit HaMoked. Achat Lishkat Atlaim. Então, no noroeste, como a Mishnah falou antes, no canto noroeste do Beit HaMoked tinha o quarto dos animais, dos sacrifícios. Ve'achat Lishkat HaChotamot. Tinha um outro quarto lá no Beit HaMoked, chamado Lishkat HaChotamot, o quarto dos carimbos. A pessoa que vinha para o Beit HaMikdash Ele queria comprar o sacrifício. Ele não trouxe para sacrificar, ele trouxe dinheiro. Ele ia para essa Lishkata Hotamot, era um escritório que ele pagava, o responsável lá carimbava um recibo e ele podia receber o que ele comprou para sacrificar. Ve'achat Lishkat Bet HaMoked, um dos quartos do Bet HaMoked, era chamado quarto do Bet HaMoked. Conforme algumas das opiniões, tinha lá uma fogueira para os Kohanim se aquecerem. Ve'achat Lishkat Shosim Balechem HaPanim, o quarto era onde era preparado lá o Lechem HaPanim, os 12 pães do Shabbat, que eram colocados na mesa sagrada no Shabbat, no Eichal, e no próximo Shabbat os Kohanim vão comer. Fala Mishnah, Nichnesu Lishkat HaKelim. Depois os Kohanim iam para um quarto chamado Lishkat HaKelim, o quarto dos utensílios. Era fora do Bet HaMoked. Hotziu Misham Tishim Loshlosha Kli Kesev Klezav. Tiraram de lá, desse armazém de utensílios, 93 utensílios de prata e de ouro. Eram só os utensílios que vão ser usados nesse dia para os serviços. Escuta também Bekos Chezav. Depois, pegavam um copo de ouro e davam para o sacrifício de Tamid beber. O carneiro que ia ser abatido tinha que beber antes do abate para que seja mais hidratado e seja mais fácil separar o couro da carne do animal. Viramos a página. Afar pishou mevukar mebaerev mevakrinoto leoravukot. Mesmo que esse carneiro já foi verificado no dia anterior que ele não tem nenhum defeito, ele era verificado outra vez antes do abate. Usavam tochas para iluminar essa verificação. Mishezachah bedishu mizbech haplimi, o bedishu na menorá, ayu makdimi. Nesse momento, antes do abate do tamid, o coelho que foi sorteado para limpar o altar interno, o altar do Eichal, mizbech hazav, mizbech haplimi. E o coelho que foi sorteado para limpar a menorá, eles se antecipavam e iam até o Eichal. Verba kelim be'adam. Eles tinham quatro utensílios nas mãos. Hateni ve'akoz, ushnei maftechot. Então, o coelho que ia tirar as brasas e as cinzas do Mizbech HaPnimi, ele ia tirar de lá as brasas e as cinzas do incenso sagrado, o ktoret que foi sacrificado antes, ele tinha uma cesta de ouro. Hateni domer etarkav shel zahav machzik kabayim v'chetzi. Essa cesta era uma cesta bem grossa, de ouro, e cabia aproximadamente 4 quilos dentro de brasas e cinzas. Ve'akoz do melekiton gadol shezav. O Kohen que ia limpar a menorá, tirar os pavis queimados e as cinzas da menorá, tinha como se fosse um cantil grande de ouro. Esse era o utensílio da limpeza da menorá. Os temafsechot, eles tinham duas chaves. Echad shu yored be'amat ha-shechi, ve'echad shu poteach keivan. É o seguinte: a porta de entrada do Eichal, como a gente vê, a porta norte da entrada do Eichal, vamos entender melhor, tinha dois cadeados, duas fechaduras. Precisavam de duas chaves para ele pra abrir. Uma chave era colocada dentro da porta, ou seja, o coelho colocava todo o braço dele dentro da porta, tinha um buraco, e ele sabia onde estava essa fechadura, ele abria com essa primeira chave. Uma outra fechadura é uma fechadura comum na frente da porta, na parte de fora da porta, como as portas de hoje em dia, tinha outra chave. Então, baro le pishpesha tzfoni. Shnei pishpeshim ayu le shara gadol. O Kohen ia para entrar no Eichal, então ele andava para o oeste do Bet HaMikdash, tinha lá o Ulam, é o salão de entrada do Eichal. No fundo, tinha uma parede com uma porta norte e uma porta sul. O Eichal estava para o oeste. No norte tinha uma porta. No sul tinha outra porta. Achat b'tzafon v'achat b'drom. Shebadrom lo nichnas bo adam. Alav mefurash al yedei Yechezkel. Os Kohanim não podiam entrar no Eichal pela porta sul, somente a porta norte. Então essa porta que a gente falou que tem essas duas fechaduras, uma dentro da porta e outra fora, era a porta norte. A porta sul é proibido. Fala o profeta Yechezkel, Shneimar, Veomer Elai Hashem, Asher Azeh Sagur Yeh, Lo Yipateach, Veish Aya Vobo, Ki Hashem Elokei Yisrael Babo. Veah Sagur. Hashem fala para Yechezkel, essa porta sul não pode ser entrada pelos seres humanos. uma porta em honra à presença divina. Hashem não precisava de uma porta para entrar, mas era uma porta em honra à entrada da presença divina. Representava a entrada da presença divina, então os Kohanim não podiam entrar por lá, eles entravam pela porta norte. Os dois Kohanim abriram a porta norte e tinha um corredor. No final desse corredor tinha mais uma porta, um portão grande. E ele Sharagador e Viretaneger Vetapotahot o Patru. Nessa porta grande, nesse portão grande de entrada para o Echar, tinha algumas fechaduras que eles tinham que abrir mais. Aparentemente eles não precisavam de chaves para abrir, eles abriram de outra forma, mas tem lá, tinham lá outros cadeados e fechaduras que eles tinham que abrir. Loa shochet, 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 shomea shar gadol sheniftach. E o Kohen que foi sorteado para abater o sacrifício de Tamid, só podia abater depois que ele escutava o portão grande do Eichar sendo aberto, esse último portão. Fala Mishnah, Jericho e Yerushalayim kol shar gadol sheniftach. A cidade de Jericho é perto de Yerushalayim, escutavam o barulho desse portão grande sendo aberto. Meirichó e o Shomim Kol Magrefá. Em Meirichó escutava o barulho dos instrumentos musicais que eram tocados. Meirichó e o Shomim Kol Benarza Makish Batzilza. Na cidade de Meirichó escutavam o barulho de Benarza, uma pessoa que tocava pratos no Bet Amigdash, pratos de percussão, como de bandas. O barulho dos pratos de percussão era escutado em Meirichó. Em Yerichó escutavam o toque das flautas do Bet HaMikdash. Em Yerichó escutavam Gvini quando ele acordava os Kohanim, ele gritava e esse grito era escutado em Yerichó até. Em Yerichó escutavam Kolaetz, Shasaben Katin Muchne Lakior. Vimos que a pia do Bet HaMikdash tinha um sistema de cordas. A pia era abaixada à noite para que a água da pia encoste na água do chão e não se invalide com o passar da noite. Vimos faz dois da pima isso. A água que está passando a noite no Bet HaMikdash se invalida por liná, não pode ser usada mais para os serviços. Então por isso, mesmo a água que está fora do Bet HaMikdash se invalida quando passa a noite, mas com a sua pia, se a pia estivesse levantada no passar da noite, a água ia se invalidar quando passa a noite, quando amanhece. Então abaixavam a pia com um sistema de cordas para que a água da pia seja encostada na água do chão. A água do chão não se invalida, é merrubar. Em Yerichó escutavam o barulho desse sistema de cordas com as rodas e tudo mais. Em Yerichó escutavam o canto dos Levim também. Em Yerichó escutavam o toque do shofar do Bet HaMikdash. Era escutado também em Yerichó. Num dia normal, o shofar era tocado 21 vezes. Veshomrim af kol shel kohen gadol beshan shehu mazkir et Hashem beyom kippurim. Tem aqueles que falam que no Yom Kippur, quando o kohen gadol falava o nome de Hashem, o Shem Havaya, também escutavam o grito do kohen gadol em Yerichó. Meyerichó yom arichim reach pitum haktoret. Em Yerichó, cheiravam o cheiro do Ktoret. Quando o Ktoret era sacrificado e queimado, o cheiro chegava até Yerichó. Amar Abiazar ben Diglai, Izim ayu le'aba be'arei ha'michvar, ve'yu mitashtot mireach bitum ha'Ktoret. Fala Abiazar ben Diglai, o meu pai tinha cabras em Ir ha'michvar, uma cidade fora de Jerusalém, e quando chegava o cheiro do Ktoret lá, o cheiro do incenso sagrado, as cabras espirravam. Mishne Zachar Batamid, Meshachó, Veolech, Lebet HaMitbechai. O Kohen que foi sorteado para abater o sacrifício de Tamid, ele pegava o carneiro e ia até o Bet HaMitbechai, o local do abate. Vamos ver como é que era o Bet HaMitbechai na sequência. O Mishne Zachar Ba'evarim, Olchimimo. Os Kohen que foram sorteados para levarem as partes do Tamid para o Mizbeach também iam para o Bet HaMitbechai. Bet HaMitbechaim era litzfonu shel Mizbeach. Esse Bet HaMitbechaim, o local do abate do Tamid, era na parte norte da Azara, do pátio do Bet HaMikdash. O Tamid é um dos sacrifícios de Olá, é um dos Kodesh Kodashim, como Hatat Yasham, tem que ser abatido no norte. O canel era levado lá. ועליו שמונה עמודים ננסים ורבעים של הארז על גביהם והנקלעות של ברזל היו קבועים בהם ושלושה סדרים לכל אחד ואחד שבהם שבהם תולים ומפשיטים. Então, esse בית המטבחיים era no norte da Azara. Lá tinham oito pilares de pedras, oito pilares. Cada pilar tinha uma cobertura de madeira, como um chapéu de madeira em cada pilar. Essa cobertura de madeira tinha três ganchos de ferro e como, depois que o tamid era abatido, o animal era pendurado nesses ganchos para que o Kohen separe o couro da carne. O couro não era sacrificado. Mafshitin al shulchanot, shirshai sheben ha'amudim. Então, depois que separaram parte do couro, o animal era levado para as mesas de mármore. Tinham mesas de mármore na frente dos pilares de pedra. As mesas estavam na frente dos pilares. E lá o animal era colocado, o corpo terminava de separar o couro, e o animal era cortado para que os colim levem em partes para o misber. Mishas Zahabi deixou o misber apnimi. Nichnas Venatale Tateni. O Kohen que foi sorteado para limpar o altar interno, tirar lá as brasas e as cinzas do incenso sagrado, pegava aquela cesta de ouro. Venicholefanav Beachofen Venutene Tuhu. Ele pegava as brasas e as cinzas com as mãos, colocava nessa cesta de ouro. Beachronaki Bedetashara Tuhu Venicholefanav. As cinzas que sobravam, ele não conseguia pegar com a mão, ele pegava uma escova. E com essa escova, ele tirava as cinzas e colocava também nessa cesta de ouro. Mishas Zahabi Nishuna Menorah, aquele coelho que foi sorteado para limpar a Menorah, Nichnas Umatzash Tenerot Maraviot Dolkot. Então, ele entrava no Eichal, a Menorah estava no sul, ele chegava normalmente às duas velas mais para o oeste, continuavam acesas. Medashen et Ashar, o Maniach et Elo Dorkim Mimkoma. Então ele tirava os pavis queimados e as cinzas das outras cinco velas, que já se apagaram, e deixava as duas velas oeste acesas. Metzan Shekabum, Medashen Omadlikan Minadlukim. Se aconteceu que as velas oeste foram apagadas, então ele acendia com as outras velas. Se tinha alguma vela acesa. Ve'acharkach medashen et ha'shar. Então, se isso que aconteceu, ele acendia as duas velas oeste que estão apagadas, ele limpava cinco velas, tirava os pavis, tirava as cinzas, e colocava todas as cinzas, os pavis, no utensílio, naquele cantil de ouro que a gente falou. Ve'ever et ha'lefne ha'menorah, uba שלושה מעלות, שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות. Na frente da menorá, tinham três degraus de pedra. O Kohen subia nesses três degraus para limpar a menorá. ומניח את הכוס על מעלה שנייה ויצא. Então, revisando. O Kohen foi sorteado para limpar a menorá. Ele entrava no Ihar. Normalmente, as duas velas oeste estavam acesas. Então ele limpava as outras cinco velas que estão apagadas. Tirava as cinzas, tirava os pavis e colocava nesse kos, nesse cantil de ouro. E colocava esse cantil de ouro, esse utensílio, no segundo degrau, na frente da menorá, e ele saía de lá. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que as duas velas oeste estão apagadas e alguma das outras velas está acesa. Então ele acendia as duas velas oeste, apagava a outra vela que está acesa. Então tem cinco velas apagadas, ele limpava, colocava os pavis e as cinzas nesse utensílio e ele saía. Colocava o utensílio no segundo degrau, na frente da menorá. Depois do sacrifício de Tamid, depois que o sangue vai ser jogado no Mizbeach, o Kohen voltava e ele limpava as duas velas oeste, apagava se é necessário, tirava os pavis usados e tirava as cinzas. E ele já colocou pavis novos também nas sete velas. E aí ele terminava o serviço dele do preparo da menorá. Então, as duas velas oeste só eram limpas depois do sacrifício de Tamid, aí o serviço da limpeza da menorá era encerrado. Adra Allah, Amar Lememuné, parabéns a todos, temos mais um capítulo. Começamos amanhã o Perek Lo Yukoftim. Vamos continuar com esses assuntos interessantes, o que era feito no Betamidash, com muito mais. Amém, meus amores, Radunai Lulam, Amém, Amém.